agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O serial killer gostoso.
Vamos lá.
Nigel, a sedução é uma arma, né?
Eu sei.
Você sabe?
Uhum.
Porque você usa essa arma constantemente?
Não, eu me defendo dela. Porque muita gente tenta me seduzir.
E você estudou a arte.
Eu estudei a arte da sedução.
Pra impedi-la.
Sim, é, assim como as artes marciais. Como karatê, ninjitsu e a datilografia são artes de defesa. É, tu tem que aprender, tem que saber datilografar, tem que saber lutar, dar o soco pra poder defender. Na arte da sedução é a mesma coisa.
Então você, deixa eu ver se eu entendi, tá? É, você se tornou um grande mestre do...
Maior!
O maior mestre do jogo da sedução.
É, mas...
Ah...
Pra me defender.
Ah, tá, entendi. Você não usa isso?
Não.
Ah...
É que é mortal você usar.
Você pega todos.
Posso te dar uma amostra?
Por favor. Vai. Como é que é a sua amostra de jogo? O mestre. É.
Só um pouquinho. Olha pra mim. Tem a caneta, eu vou guardar aqui.
Vem buscar, mano. Que coisa horrível.
Corre, cara. O evento tá caro.
Ah, é? Também faz parte da zaração isso?
É, begging.
Ah, entendi. Deixa eu fazer uma pergunta, Nico. Mas eu acho que o ouvinte também.
Uhum.
Nem sempre a gente teve uma habilidade, eu poderia dizer, dada do joguete do amor.
Uhum.
E hoje a nossa história vai ser sobre uma pessoa que teve
uhum.
uma habilidade muito grande, que sabia muito bem cativar amorosamente, sexualmente, sensualmente.
Sensualmente.
Sexual não é a palavra certa, tá. Porque é muito, vamos ver, eu gosto do sensualmente.
É da insinuação.
Isso, que é o antes, né? O sexual é o durante.
Uhum.
Eu tô falando do antes.
Uhum.
O antes, que é um problema pra muitas pessoas aí nesse Brasil.
A timidez, baixa autoestima.
Então já tá começando já. Me dá as dicas, Nico. Como seduzir alguém, Nico?
Ah, eu acho que...
Não, agora falando sério. Ah. A galera quer realmente saber. Porque é um problema real, assim. Que muita gente não sabe.
É que eu... Assim, como expert. Não, é que eu acho que o lance é de... A timidez é muito foda.
Sim.
E aí tu vai te colocar numa posição inacreditavelmente vulnerável. De te colocar a responsabilidade... Tu praticamente joga pra outra pessoa... Um poder muito grande de te rejeitar, que é o sentimento que tu menos quer. Então, tu tem que te colocar numa posição de vulnerabilidade muito grande e dar esse poder pra outra pessoa.
E por isso que a maioria das pessoas tem um receio gigantesco de sair rejeitadas, porque é o maior medo dessa pessoa.
Exatamente. A dica que eu dou é dizer, eu nem queria mesmo.
Sendo pior, já dica
eu tava, do mundo. Eu tava brincando, né? Eu tava afim.
Aí você fala com a boca fechada.
Tu acreditou? Ah, que burra! Eu tava muito brincando, tu é muito horrível.
Começa a chorar. Eu não queria mesmo.
Não,
mas é...
Meu Deus, nojento, pessoal.
Não, mas você realmente acha que, tipo assim, a pessoa tem que superar... Mas aí eu não acho que nem seja... Vê se você concorda comigo. Nem seja superar a timidez e sim estar pronto pra rejeição.
É um pouquinho de cada, porque também tem que superar a timidez, porque é difícil.
Uhum.
É, mas é que a rejeição é ruim, né? Vitinho,
sim.
Tu foi rejeitado aí...
7 famílias.
Por mim, umas 3 vezes. Não, tu é um cara que sofreu rejeição na vida, né?
Bastante.
E é ruim, né?
É bem desgraçado.
Machuca. Mas tu pensa no banho depois do que tu podia ter dito.
É like tears in the rain, cara. É. A água e a lágrima se mistura. Mas eu também acho que não se colocar em posições de rejeição faz com que você dê um preciosismo que nem vale tanto pra rejeição em si.
Porque
a rejeição é do game, pô, pra caralho. Eu acho que a gente ser rejeitado durante a vida faz parte de ganhar, inclusive. Não tem como você ganhar sem perder. E eu acho que se a gente...
essa aí eu não quero.
Ninguém nunca fez.
Essa
é
aí.
Só aqui no História pros Brothers, meu amigo.
Próximo canal, próximo podcast que falar, essa vai ter que pagar copyright.
Não, essa eu inventei agora.
É.
Desceu milagrosamente,
é
assim.
É uma caixinha de surpresa
também. A
gente
tinha mão de Cristo e aí veio a ideia de falar, pra ganhar tem que perder. Que coisa horrível. Mas eu acho
seria do amarelo se não fosse azul.
Mas eu acho que é verdade, cara. Eu acho que a gente tem que entender que faz parte... Tipo assim, é igual publi. É mandar 30...
Como assim, publi?
Nem é publi isso, cara. Tô fazendo publi. fazendo publi pela piada, né? Não é publi.
Antes eu não tinha entendido.
Moleque,
agora eu entendi.
Seria a melhor publi do mundo. Monster. Caralho, cara. Seria a melhor publi do mundo. Pena que não foi.
Ah. Que delícia! Eu fiquei maluco. Agora eu não sei mais que é rejeição. Tomei Monster Energy Drink.
Pô, mas usar, tomar um negocinho ajuda também.
É, é. Não.
Você acha que não?
Ah, ajuda. Ajuda. Tipo, a tu te sentir mais confortável com a situação. Mas não a tu realmente enfrentar. É paliativo. Tu não enfrenta teus medos realmente, né? Tu usar de desses
aditivos.
Aditivos. Tu não vai entrar em contato com o que tu realmente precisava entrar em contato. Aí eu também tô trazendo uma responsabilidade muito grande pro lance, né? Mas, tipo, tem gente que nunca faz sexo sóbrio, assim, né?
Ah, é. Total.
Então, é o tipo de coisa que eu acho que, pô...
Que pode viciar. Não a droga, mas o...
É, tu tá, pô, vamos aí.
Pode crer.
Se for comigo, eu até entendo, tem que beber uma coisinha, mas... Não, mas, tipo... O lance de não enfrentar as paradas, né?
Sobre.
Eu acho que é só... Acho que uma vez que outra, tal, tu tá... Tomar a coragem líquida, né?
Uhum.
Mas fazer disso o padrão é errado.
Pode crer. Não recomendo.
Não recomendo.
Tá bom.
Recomendo baby steps. Aprender a lidar com rejeição aos pouquinhos. Não dar um grande peso pra elas. E tomar as rejeições e ser direto. E... É isso aí, não, pô, não pensa, não tá afim, né?
É, tudo bem.
É.
Às vezes, cara, e outra
tá
coisa...
Tá perdendo é tu!
Mas às vezes, Nico, a galera até sairia com a outra, com a galera, com o ouvinte, né? O ouvinte que ouvinte. É o personagem.
Ah, não, que o ouvinte...
É, tem isso também, né?
O ouvinte é...
Eu queria falar,
pra
não.
Pra quem não sabe, os ouvintes, olha lá no nosso Instagram quem segue. Olha lá as fotos.
Como é que é, então? Não quero. Não vamos alimentar.
Não vamos entrar,
né?
Não vamos entrar.
Não vamos entrar nessa seara. Você gosta dessa palavra?
Adoro.
o ouvinte, muitas vezes, a pessoa quer, e o ouvinte se acha feião, e a pessoa tá interessada, e por isso, né? Pô, a coisa mais normal do mundo é o amigo nosso feioso sair com a mina muito gata.
Ah, também.
Né? A coisa mais normal do mundo. E por que isso? Porque o cara teve um. Né? A parte estética...
Tem algumas coisas, né? Primeiro, estética não é tudo.
Não.
É. Então esse é o primeiro ponto. Aí talvez tenha um ouvinte nosso que fala... Ah, mas eu não sou um níquel, né?
Eu queria um gif disso, cara. Ah, eu não sou um níquel. Eu queria um gif disso.
Pra mim é difícil, elas não vão dizer, nossa, que lindão.
Eu adoro como quando a gente imita um homem hétero. A gente
é um homem
plural,
hétero,
cara. Tira o plural, cara. Elas não vai.
Elas
querem.
Elas... Mas aí eu vim te pensar, elas não vão querer eu. Elas vão dizer, nossa, que eu não quero.
Entendi,
mas,
entendi.
Mas ouvinte.
Fala, ouvinte.
Chega e manda real.
Isso, pô.
Com educação, claro.
Lógico,
com
né?
Com cuidado, aos pouquinhos. Será se não seria show? Eu e tu?
Será? Cara, imagina se essa vira uma frase cat, assim, tá ligado? Porque ficar comigo é, será se não seria show?
Será se não seria show? Eu e tu, assim, fazer essas coisas. Se a gente fizesse as coisas... Né?
É? A coisa do... Coisa?
Quando vê... Tudo bem.
Mas, Nico, eu entendi. Eu acho que o ouvinte já entendeu.
Tá cheio das dicas. E episódio não falou nada. Não fez
verdade,
roteiro de novo.
É verdade. Tá aqui pronto.
Dá, agora deu print.
Olha só. Baby, mas como conta a história?
Aponta pra mim.
Porque esse podcast é de história.
Tá bom.
Você gosta de história?
Adoro!
Ah, que bom. Porque eu vou contar pra você a história de um homem...
De uma garota
que
nova
era...
na cabeça.
Um homem que era... A atenção dele, moleque, é incrível.
Eu também. Deixa eu me dar atenção.
Tá fazendo público de cara, velho. Agora...
Fala aí, Vitor.
Ah, menino Níquel! É? Alexandre! Alexandre!
Fala.
Oi, Alexandre, tudo bem?
Tudo.
Eu quero contar pra você uma história de um serial killer.
Uhum.
Um serial killer que era bem atraente. Uhum. Seu nome? Era Bella Kiss.
O Bella Kiss. Nome é bom. Nome de banda?
Verdade, é verdade. O Bella Kiss, ele era um brother que nasceu na Hungria.
Uhum.
Ele nasceu numa cidadezinha pouco conhecida chamada Sincota, perto de Budapeste, que é mais famosa, né? Ele, esse senhor, ele... Não é nem senhor, tinha 37 anos. Ele trabalhava como ferreiro, um gurizinho. Trabalhava como ferreiro e era um cara bem que querido na vizinhança. Uma cidade um pouco pequena, assim, cota. E a galera falava, tipo assim, pô, não, ele é um cara, pô, bom profissional. Fica na dele.
Ah, isso é
não
importante.
É um lance de... O fanfarrão, é, né? O presepeiro. Não era presepeiro. Ele era um cara...
Não fazia barulho.
Isso, fazia o job nele no canto dele.
Só chegava aí. Como é que estamos?
Você fala, tipo, rola pra galera quando fala assim contigo?
Como?
Eu falo assim, quando o cara passa, eu falo, rola. Ele não percebe.
Eu nunca fiz isso.
Eu faço sempre. E aí... A menos que seja crime, aí eu não faço. Aí, se liga só, em 1914, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, né? A gente já estudou algumas vezes aqui nesse podcast, tenho certeza que você lembra. Uhum. Ele tinha esses 37 anos e ele tava lá trabalhando bonitinho em cota. Acontece que enquanto a Primeira Guerra estava acontecendo, ele travava uma outra guerra. Uma só outra guerra. Mesmo. Quem dera, Henrique, quem dera. O episódio é serial killer.
Ah, é verdade?
Então tem outra guerra aí que não é só com ele, por mais que tivesse que resolver uns dead issues ali naquele coraçãozinho húngaro. Uhum. Que é o seguinte, o nosso queridão era bonitão, loiro, tinha olhos azuis brilhantes, padrãozinho, né? O famoso padrãozinho.
Hilbert.
Isso, Rodrigo Hilbert. Então, abra um olho aí com o Rodrigo Hilbert, vocês, meninas. Meninas.
Meninas.
É bom, meninas, é. O rapaz... Ele fazia o seguinte, ele fazia uns anúncios nos jornais da pequena cidade e colocava lá assim, sou um homem solitário. Eu senti que ele tremia a boca na hora de...
Fazer anúncio?
Fazia uns anúncios falando, estou procurando uma mulher.
Era comum, será, fazer
isso,
anúncio?
Isso, é, quando o cara era tipo, queria uma mulher...
Pra casar mesmo?
Isso, pra casar, isso. O lance dele era casamento, pelo menos o discurso, né?
Sim.
O discurso era casamento realmente e ele conseguiu uma galera indo lá visitar, pode falar.
Tu é um homem casado, muito bem casado.
Sou.
Supomos aquele lance da tua mulher abrir os olhos, enfim, acabou o relacionamento.
Sim.
Qual o anúncio do Vitinho?
Vamos lá. Acho que ia ter uma música...
Não é música, Sonic, vai anunciar, né? No jornal.
Mas no futuro, né?
No futuro vai voltar o jornal.
Ah, tá bom então. Então, no jornal, é... Quer resolver um problema? Não, não, eu acho que seria...
Menino anos? Mignon?
Menino Mignon?
Mignonzinho.
Pequenininho, é.
De liça.
Ah, quer um chaveiro? Começa assim, ó. Quer um chaveirinho?
Chaveirinho, picô churupi.
Quer um chaveirinho? Começa assim, ó.
Não ocupa muito espaço?
Não ocupa muito espaço. Quer um Pokémonzinho pra tirar do bolso? Fale com o Vitinho.
Um estanteleiro humano.
A minha autoestima. Ah. Como é que ela cai? Não, mas eu não sei, cara. O jogo da azaração, né, que é um grande tema por trás desse episódio, eu perdi todas as minhas habilidades de azaração, nega.
É, mas não, eu até quero, eu vou te ajudar. Ó,
por favor.
Um homem que gosta de conversar sobre história, jogos, né? Tocar jogos, filosofia, música, um artista, como é que chama o cara que faz todas as paradas? Mas não é renascentista? É renascentista. O que o Leonardo da Vinci era?
Era um, sei lá.
Fazia todas as coisas, tem um nome.
Cosmonauta?
Ah, não sei. Um homem de multitarefas.
Multitarefas.
Sério?
Muito sério.
Praiano. Então eu quero ir praiano.
Eu tenho casa lá.
É. Procura mulher desesperada. Esse seria o anúncio.
Mulher desesperada?
É.
Tem como
baixa
eu...
autoestima.
Mulher que queira resolver a baixa autoestima.
Queira resolver.
Que eu acho que a mulher, pra ela conseguir encarar, né?
Não, mas tu é... Professor.
Isso.
Podcaster, músico, artista, aparência ok.
Ok?
Ok.
Pô, obrigado.
Não, olha, que louco feio. Tá na rua assim, tá do lado.
Dá pra enganar?
Não, vai, ok.
Arrumar.
Parece cara de Sport TV, eu falei, né?
Mas quem é esse cara que eu não sei?
É um cara, tu é o cara, tu é o ser humano. Né?
Brother. Eu sou homem branco genérico, né?
Isso. Então, vai. Tem saída.
Você acha que tem saída?
Tem saída.
Obrigado, Níquel. Eu não estou precisando. Claro. Graças a Deus, estou muito bem casado.
Beijo aí. Manda um beijo.
Pra dona.
Quer se declarar?
Dona, obrigado por acreditar. Onde ninguém vai acreditar. Marina Sereno. Ela ouve o podcast, inclusive. Mas, Níquel, o Brasil, ele está interessado nesse coraçãozinho aí.
Do quê?
Ele quer saber o seu anúncio.
Não fala da minha vida pessoal.
Não fala?
Não fala.
Nunca falou, né?
Não.
É verdade. Seu nome é Washington Níquel.
Uhum. Não, eu não falo nada.
Como é que seria o seu anúncio? Conta pra gente.
Um anúncio?
É,
um
anúncio pra você conquistar gurias. Começa seria... assim, gurias. Seria... e caps lock, assim, gurias.
Parabéns pra você. Seria... você acaba de ganhar uma chance. A felicidade bateu sua porta. E Xandão está nela.
Xandão.
1,87m, pura sedução.
Aqui tá trevoso aqui.
É. Dos dedos de batata doce do pé. É que tem que avisar também as coisas ruins.
Entendi. Tem que ser honesto, né? É. Honestidade. Aí vem em terceiro, porque você explicou, entendeu?
É, honestidade.
Honestidade.
E é isso. Quer.
Quer, foda-se.
Quer ou quer, que eu não vou ficar insistindo. Entendi. E vai ter quer, vai ter escrito quer, com acento, quer, e não vai ter nenhum contato. Telefone de contato ou e-mail.
Ela vai encontrar.
É, se quer. E não vai ter foto também, não vai saber nada. Só vai saber que o Xandão tá lá.
Honesto.
É.
E... pé de dedo de pão de batata.
E quer. E é isso, cara.
Entendi.
O amor encontra.
Entendi. Obrigado, Nico. Eu acho
Mas
que.
Não estou procurando.
Não está procurando. Não. Boa, moleque. Não precisa, não.
Não.
Bem.
Elas estão procurando.
Ele colocava tipo assim, ó, procuro mulher pra me casar, eu sou desse jeito, uh-huh. Ele fazia um anúncio tipo esse. E aí, cara, ele no total recebeu tipo 175 propostas de casamento.
Uh-huh.
Quantas propostas já recebeu?
Nenhuma? Não, nenhuma.
Então ele tá ganhando, eu acho. Ó, vamos lá. Enfim.
Ele tá morto.
Né? Se ele fosse tão inteligente, ele não estaria morto, né, Vitor? É, de qualquer forma, o lance dele era o seguinte. Chegava a mina, conhecia a mina, e aí ele trocava ideia. A primeira coisa que ele perguntava, sabe o que ele era? Sabe o que era? Ele falava assim, ó, tem um parente próximo? Aí ela falava, quando ela falava sim, eles conversavam e, pô, vamos ver, te manda um zap. Agora, quando ela falava, não tem não, vim aqui sozinho, acabei nessa cidade. Aí ele, opa. Eita. E aí você pensa, por que que ele quer? É porque tá no título do episódio, Nico. Ele é um serial killer gostoso, Nico. Ele quer matar aquela mulher, Nico. Ele é louco, Nico.
Ele não quer que procurem, basicamente.
Ele não quer que procurem. A estratégia é meio, né, fácil, assim. Tipo, se a pessoa tiver conexões, vai ser um problema, pode chegar até ele. E aí quando a mulher não tinha nenhum parente próximo, ele fala, não quero ninguém. Então a ideia dele era basicamente essa. E, pô, como ele era um cara atraente, bonito. Tinha um charme, isso era uma coisa importante, porque ser bonito e ter charme não são coisas que acompanham uma a outra. É, ele tinha os dois, então isso facilitava pra mina se submeter em situações que pode tomar maluco. E é um problema meio que normal até, né? Tipo, o tanto de mina quanto de cara. A pessoa, você querendo, caindo no jogo da sedução, você acaba se submetendo a lugares até perigosos. Visitar a pessoa num lugar escroto, e, enfim, é preocupante. Porque ninguém manda, Nico, nesse cocoros.
É, principalmente as mulheres, né? Elas se fodem mais. Então, mulheres, elas já sabem mais disso que a gente, mas mandem a localização pra uma amiga.
Isso, é boa dica. Às vezes até, nem que seja tirar foto de placa. Tipo assim, ô, tira foto de placa ali rapidinho. Tô indo com ele, tá ligado? Essa é uma parada, mas...
Tira foto de placa, eu não sabia que isso rolava.
É, pô, quando você vai sair, tipo assim, ô, posso tirar foto da sua placa? Aí é um pouco indelicado, mas às vezes rola. Principalmente com aqueles aplicativos de carro que a galera faz, porque tem medo. Mas mesmo assim, cara, vale a pena pegar a placa do cara. Foda-se. Desculpa, menino. Cara, eu acho que até se você falar na moral. Pô, cara, desculpa aí, mas acabei de conhecer, tá ligado? Eu acho que ninguém trataria... E se o cara achar que é o invasivo demais, o cara é um escroto.
É, o cara fala, não!
Imagina, o cara, não tira foto. Não, no meu rosto não, imagina. Não, esse pode confiar, imagina. Não, no meu rosto não, a polícia vai vir. Bem, aconteceu uma coisa muito curiosa na história de Bella Cass. Um dia, ele tava lá, em Cincota, quando, de repente, um vizinho começou a perceber que ele, por mais que ele fosse ferreiro, ele tinha uns barris muito grandes. Um barril dessa altura, assim, de ferro. E aí o cara falou, pô, legal que ele é focado em barril, né? Ele tem muito barril. Tipo assim, caraca, um ramo específico, né?
Gosta de barril?
Gosta de fazer barril, a coisa dele. Falou barril, falou o Bella Cass. E aí o cara falou, talvez tenha uma coisa errada com isso aí. E aí ele ligou pra polícia. 1914, isso. Chegou lá, bateu a polícia na casa dele. O Bella Cass, falei, beleza. Essas porras de barril aí. E aí ele falou, não, o negócio do barril, isso aqui é gasolina. Gasolina, porque tá estourando a guerra mundial. Se você não tiver gasolina, ó o perigo. Vai aumentar o preço dos postos.
E serial killer, geralmente, esses caras são Inteligente, né?
São.
Então eu já devia ter umas três.
Roteiro, né?
Umas três desculpas depois. Do tipo, mas por quê?
Isso.
E por que não botou lá? Ele já devia ter tudo.
Isso, isso. De qualquer forma, a polícia chegou e falou: né, posso abrir então? Ele: não, não. Se você abre, gasolina, o cheiro sobe, o gás perde qualidade e pode até explodir.
Aí, ó.
E aí a polícia: tá. Por que que eu vou, né? Entrar na propriedade do cara, né? Enfim. E a polícia falou: então, beleza, boa sorte aí. Se a polícia tivesse aberto, Nico. Se a polícia tivesse aberto. Sabe o que a polícia tem encontrado?
Gasolina. É, o episódio mal. Falso.
Puxa a máscara. É. Você é o Nico, eu sou você. Não, mas olha só. O lance é o seguinte. Ele tinha um montão de corpo dentro dos barris. Incluindo o corpo da sua ex-mulher. Porque ele a Mary, porque ele matou. Porque um dia ele chegou em casa. Isso depois foi tudo encontrado no relato dele mesmo. E ele encontrou ela fazendo amor. Eu gosto de usar essa expressão. Fazendo amor com um jovem artista chamado Paul Bickery.
Uhum.
Eles estavam lá fazendo o joguete, né? Uhum. Aquela coisa que reproduz a humanidade. E aí ele então, por conta disso, ele matou os dois. Botou o corpo deles dentro desse lugar, desbarril. Mas ele tinha uma estratégia muito curiosa. Ele drenava o sangue dos corpos. Todos os corpos. Ele fazia uma incisão aqui no pescoço.
Ai!
Saiu o sanguete. Aí o corpo ficava meio, tá ligado? Sem sangue. E...
Parece uma fantasia de pessoa, né?
Talvez.
Ia ficar meio...
Como assim?
Não, porque se tu tirar tudo o sangue, todas as coisas, será que a pessoa não fica um pouquinho murchinha?
Fica,
parece
fica
que murcho. Tem um que tu pode vestir a pessoa, né?
Não sei se... Ninguém sabe exatamente por uhum. que ele fazia. E, inclusive, na época rolou a lenda...
Cheiro?
Oi?
Cheiro, talvez?
Talvez.
Não sei. Não sei.
Não, realmente, ninguém sabe exatamente. Mas, como tava na época do Drácula, do Bram Stoker's Drácula... É, a lenda do Drácula.
O Drácula é inspirado em quem?
No Vlad Tepes, naquele...
Do que Empalador, né?
Isso, Empalador, lá da Romênia.
Que é o...
Que vale um episódio, inclusive.
Que o... Como é que é o cara que é casado com a Diana? Princesa Diana, o príncipe aquele.
O príncipe... Sei lá, aquele moleque lá. Não que é careca.
Não é o Henry, né? O Henry...
Sim, é o careca.
Ele morava nesse castelo.
Olha, não sabia não. Que doideira, hein?
É tudo parente.
E ele
nos é últimos... tudo parente.
É tudo parente. Não, real é tudo parente.
Sim.
Real é tudo parente. A galera toda, a Europa toda...
Isso é louco demais. O cara é parente do Drácula. Morava no castelo do Drácula.
É real, ele é parente do Drácula. Assim, o Drácula foi inspirado no cara, né? Mas é porque... Você sabe por quê, né, que o cara fazia isso? Porque ele colocava a galera pra assustar.
Uhum,
empalava a galera. O Vlad, ou Empalador, né? Que é assim que ele era chamado. E, enfim... Mas não fugindo tanto do tema...
Tava rolando muito o Drácula.
O papo de Drácula, exatamente. E aí a galera falou, ele é vampiro. Esse aí é vampiro, quando o pessoal descobriu os corpos.
Porque o vampiro tem o lance de ser bonito, né, também.
Isso, sedução, leva pra casa, a pessoa tava com os buracos aqui, no pescocinho, e sem sangue.
Pô, não tinha um personagem que era o vampiro e Bela? O nome era Bela?
Não, Bela é a do Crepúsculo.
Não. Eu sei, não fui falar de Crepúsculo pra ser de mim.
Tá bom.
Isso foi ofensivo.
Tá bom.
Se um dia tu for cancelado,
tá bom.
Vai ser por...
subestimar o conhecimento.
Crepúsculo Explaining. Isso sim é errado. Mas tem um... Eu não sei se é um ator, cara, ou um personagem relacionado a Drácula, que o nome era Bela. Anjo, pesquisa! É que o Pedro tá com o microfone lá dentro.
Isso aqui é aquela...
É a Fada Bela.
A Fada Bela. Aí, a Fada Bela de novo. Olha aí, quanta Bela hoje.
Tem uma espécie de orquídea que se chama Drácula Bela.
Ó, tem uma espécie... Segundo o Anjo mandou aqui no meu ouvido, tem uma espécie de orquídea que se chama Drácula Bela. Mas não era isso que eu queria. Não é, eu tinha que dar um jeito de achar informação que eu menti que existe.
Inventa aí. Se vira, moleque.
É, pesquisa na outra página. Coloca a página da 14 do Google.
Ó, também tem o ator do Drácula.
Aí, ó.
Ele foi ator do Drácula, se chama Bela Lugosi.
Aê, caralho! Bela Lugosi, ator do Drácula. Lembrei! A gente tira o áudio do Pedro.
Portadona, escrota. Assim.
O cara para pra pensar. Lembrei.
Você salva, printa e deixa só a imagem assim. Não, mas olha só, de qualquer forma, voltando à história do nosso queridão.
Obrigado, Anjo.
Obrigado, Anjo. E aí, o Pedro é o Anjo do podcast.
Eu
vou chamar de Anjo. Coitado, Pedrinho. E aí, enfim, de qualquer forma, a polícia não fez isso. Então, os corpos ficaram lá dentro e tal. E aí, tipo assim, uma coisa curiosa. É que quando a população falou, ô, cadê tua mulher? Que tu era casado, não era? Uhum. E aí ele falou, ih, peguei, traí, me traindo com um brother e fugiu pros Estados Unidos, cara. Uhum. Aí todo mundo, ah, que mulher escrota. Uhum. E o corpinho dela...
Dentro do, do barril. Cara,
o maluco era mal, o maluco era mal.
Isso falou nos anos 1914.
É. Isso
e isso, eu acho que... Cara, era... Tinha uma legislação diferente pra essa parada de tu encontrar tua mina, te traindo e matar, não tinha?
Não sei te dizer como
era
é que
era. Era um bagulho machista pra caralho.
Não, definitivamente assim. Devia ser, porque, pô, Hungria ainda, né? Um lugar um pouco mais conservadorzão, leste europeu e tal. Mas.
Eu não duvido que seria uma parada tão machista que. Ah! É isso
acontece,
aí.
De qualquer forma, ele matou e a partir, provavelmente, tudo indica que a partir desse momento ele falou. Gostoso matar, hein?
Ah, pegou gosto.
E pegou gosto da coisa. Quando matou o cara, o artista maluco. E porque o artista, ele cativa a mina, né?
Uhum.
E a própria mulher matou os dois e ele falou, putz, então, né, a partir de agora vou matar. Maneiro, né? Vai ser meu novo hobby, yeah! E aí, enfim, começou a Primeira Guerra Mundial. Não demorou muito pra ele ser convocado, porque ele era reservista, né? Assim como eu, acho que você também é reservista, né?
Eu?
É, não.
Ah, de poder tipo, chamar o exército?
Se chamar, você vai ter que ir.
É outra posição, né?
Como assim, outra pessoa?
Eu sou coordenador.
Coordenador.
Coordenador. É que é um cargo que fizeram.
Pra você.
Meu pai me deu o papel.
coordenador com R
filho,
ao contrário.
Tu é
o
coordenador do exército.
Entendi.
Ele deu o papel. Tá lá em casa.
Entendi. Deve servir.
Não, eu acho que todo mundo é reservista até uma certa idade, né?
É, na verdade...
45, né?
É isso.
50,
e,
sei lá.
Mas tem níveis, né? Tipo assim, se estourar a guerra e precisar de mais, vai até a molecada até os 25.
Uhum.
Apesar de mais, vai de 25 a 35. Aí vai até os velhos. E até os velhos pode ir.
Uhum.
Bem, não entra em guerras. Isso eu lembro do podcast. Bem, de qualquer forma, ele foi pra guerra, participou, e aí rolou um papo de que alguns meses depois que ele morreu na guerra. Rolou esse papo. Ih, Bela morreu. E aí o que acontece? Tinha uma governanta na casa que ele tinha contratado pra ficar lá durante, cuidando da casa e tudo mais. A casa nem era dele.
No
a casa
cara.
Era alugada, isso. E aí, quando a governanta soube, né, ela falou, ó, ligou pro dono da casa e falou, ô, o brother morreu, né? E aí ele falou, ah, não, demorou, eu vou aí, vamos, né, que pena e tal. Vamos reorganizar a casa e vamos botar pra alugar de novo. Agora vai ter duas versões que nenhuma das duas é 100% comprovada. Que é o seguinte, uma versão diz que quando o cara chegou lá e começou a reorganizar a casa, ele sentiu um futum. Futum da morte. E falou, putz, que é isso? E aí viu que tinha gente morta. E ligou pra polícia. A outra versão, na verdade, diz o seguinte, que o que aconteceu, na verdade, foi que a polícia lembrou. A polícia falou, opa, peraí, morreu o brother que cheio de gasolina? Opa, e a gasolina pra nós. E aí a polícia foi lá. E, de qualquer forma, independentemente de qual foi o caminho, o que aconteceu é que a polícia encontrou pessoas naqueles barris, encontrou pessoas espalhadas em vários cantos da casa, corpos, e encontrou, inclusive, uma sala, que a governanta não tinha acesso, que era uma sala cheia de documentos, explicando como é que mata, como é que disseca, como é que não sei o quê, como é que faz pra... alguns processos que ele tinha, as minas que processou ele por extorsão, que ele pegava uma grana, ele matou as minas, do processo foi encontrado dentro da própria casa. Então a casa tinha mais ou menos, o número é por volta de 23, 24 corpos.
Eita.
Espalhados em volta da casa dele. Todas mulheres, só o artista, que era o único homem, né? Aquele brother que pegou a mulher dele.
E aí ele catalogou tudo pra fazer um curso no futuro.
Talvez fosse o projeto dele aí. Mas, de qualquer forma, não deu certo. A galera percebeu.
Esse cara não tem como dizer que não seja depois, né?
Não, né,
esse cara? Aí fica ruim.
É verdade. Mas também, será que ele é meio burro, né? Tipo, deixou um quarto...
Não, mas tem... Sempre a gente vê nos documentários, nos filmes de serial killer, que eles têm um desejo escondido de serem reconhecidos também, né?
Ah, bem observado.
Então, você sempre aparece nos filmes e nas paradas que tem uma certa vaidade, uma parada de... Ah, minha assinatura, meu...
E vaidade tem muita, e às vezes nem é pra ser encontrado, mas é o... Botar o pezinho na ponta do penhasco e tirar rapidinho.
Uhum.
Esse sentimento nosso, assim, tá ligado?
Uhum.
O serial killer às vezes gosta de ter uma sala com tudo que conta e ninguém vai naquela sala. E ele fala, caralho, isso é muito maneiro, tá ligado? Tem essa vaidade, como você falou mesmo. De qualquer forma, na hora que a polícia soube disso e rapidamente se espalhou pela cidade, o vampiro de Cincota, porque todo mundo com esses... bagulhinho no pescoço, se espalhou a notícia pra lá e pra cá, e todo mundo ficou desesperado, falando, ó, encontra o corpo dele pra gente conferir se ele tá morto mesmo. E ninguém encontrava.
Ai, ai, ai.
Ninguém encontrava o vampiro dessa encota lá no exército. E aí começaram, então, ó, Vamos prender, ó, emissão de prisão. Se tiver vivo, prende esse cara. E aí rolou uma perseguição, assim, pra encontrar o Bela Kiss. Ninguém encontrou 100%. Por mais que chegou um detetive chamado Ned, um brother lá da Hungria mesmo, que ele falou o seguinte: beleza, eu vou lá nos esquadrões que ele poderia estar. Não vou ficar perguntando. E aí ele foi perguntando, até que chegou num cara que ele falou o seguinte: eu acho que ele saiu do nosso exército e foi pra Legião Estrangeira da França. Legião Estrangeira é tipo um órgão militar que aceita estrangeiros que tem na França. Tipo, focado em pessoas de fora que queiram lutar pela França. E aí dizem que, ou não, ele foi com o nome de Hoffman, e o Hoffman é o cara que era o Bela Kiss, mas foi pra lá pra mudar mesmo. Pra, tipo, recomeçar do zero.
Nessa época devia ser bem mais fácil, né?
Pra você pegar o corpo de alguém.
É, troca os documentos. Trocar os documentos. Deu, foda-se.
Pega um brother que parece mais ou menos contigo.
E já era.
É,
ou te muda pra cá, muda de cidade, que tu é outra pessoa.
Isso.
Não tinha nada, né, velho?
Nada. É louco, né? Parece até que... Como é que a pessoa fazia, né? Tipo, tão fácil, né? Enrolar a galera.
Não, e inclusive no Brasil, nos Estados Unidos também, as polícias em uma determinada época não eram interligadas, assim, né? Podia fazer uma parada num estado e te mudar pra outro. Não precisa nem sair do país.
É verdade.
Os caras não tinham informação. Então, verdade. Em 1900 e bem, pouquinho.
19, 18, foda-se. É verdade. Bem, de qualquer forma... Esse nosso querido, ele... Chegou um momento que o pessoal até falou assim: ah, eu vi um tal de Hoffman sendo levado pra uma enfermaria durante a Primeira Guerra ainda. Aí o cara chegou lá correndo e, ó, falou que a sala que ele estaria, a sala de enfermagem, estava vazia. Mas acreditavam que ele estava lá. Tipo, o pessoal, não, ele estava aqui agora. E não tinha ninguém lá. Então, tipo, quase pegaram.
É um vampiro, cara.
Será que é vampiro?
É vampiro!
Tomara, né? Ia ser legal pra caralho.
Ah, é vampiro.
Ia ser legal pra caralho. Infelizmente, não teve uma prova que é vampiro, porque nunca foi provado que ele bebia o sangue. Mas pescocinho, tava sem sangue, entendeu? Talvez ele...
Deve ter gente que gosta de beber sangue, né?
Ah, com certeza. Tem gente que, pô, eu falei, fiz aquele episódio top 4 canibais, tá ligado?
É, beber então, sangue é um...
É um
tipo de dieta dentro disso.
Dieta, né? Líquida, inclusive, isso. Pra emagrecer, né? É. Então, o pessoal que gosta de suco detox de sangue, que são o canibal.
É...
Bem, Nick, de qualquer forma, o último lugar. Deixa eu olhar pra mim.
Só tô olhando pro teu pescoço.
Nick, você é vampiro, Nick? Você gosta de crepúsculo? Esse vampiro é muito escroto, né?
Eu tampo. É medo da luz. Tem essa, vampiro.
Ai, tio Nick.
Eu
de qualquer
sou
forma.
Vampiro.
Bom, Nick. Nick, vampiro. Alexandre.
Não, já falei, não. Jacob. Não,
ah, você é o Jacob. É, a gente conversou sobre isso. Bem, de qualquer forma, o último lugar que disseram que viram ele foi em 1936, em Nova York. O pessoal falou que, ah, tinha um cara bonitão aí que gostava de seduzir a galera, por mais que ele fosse velho, bagarai já e todo escroto. Ele seduzia a galera e ele levava essa galera pra alguns lugares e tal, um zelador. E aí falaram que batia a aparência, mas nunca foi encontrado. Diz um policial de Nova York que viu ele no metrô. Aí é foda, né? Viu ele.
É, não quer dizer muita coisa.
Não quer dizer muita coisa. De qualquer forma, se você é níquel e você é ouvinte, tiver curiosidade...
Tem imagens dele, tem foto
tem
dele.
Tem foto dele, nem é tão bonito.
Não é bonito mesmo?
Não é mesmo. Cara.
Mas de repente, pro padrão da época, não?
Acho que é muito mais o charme, se eu puder chutar.
Ele era um... Tinha um...
Tocava um Alexandre Pires, aquele solo de sax, quando ele entrava.
Mas é que tá... E a galera, será na volta era bonitona, feiona? E também os padrões mudam um pouquinho, né?
Isso.
De repente ele não tinha alguma coisa...
Que hoje eu...
belo maxilar.
Sim,
sabe?
Mas às vezes a galera do queixinho era o jogo, né?
É, então...
Só uma pessoa com o queixo pra dentro.
É, sei lá.
É, verdade. Bem, ele não era um cara... Não tô falando bem que ele era feioso, tá? Mas é porque, pô, o charme e a identidade, ele não era o Rudy Wilbert. Bem... Tem aí um filmezinho de terror sobre a história dele, tá bom? Recomendo bastante. É dirigido por um brother alemão chamado Lucien Forstner. Forstner. É Forstner. Por isso que é escroto pra falar. Mas é fácil, é só você colocar lá Bela Kiss Prólogo Filme.
Que é o nome dele. É velho filme? Não,
2013?
Recente.
Isso, bem recente. Fica a dica. Anotem vocês, ouvintes, as dicas de azaração que nós divulgamos hoje. Ensinamos muito.
Ah, né? Hoje foi a aula. Foi uma
hoje
aula.
Hoje foi a aula. Vocês podiam até, né, pagar, eu acho. Ensinei coisa aí. Tem família nascendo depois desse podcast.
Com certeza.
Com certeza. Já pensou que tem, meu. É. Pior que deve ter, né, cara?
Tem que chamar de Alexandre Drácula.
E o meu filho.
Tá. Cara,
esse é horrível. Essa mãozinha.
É, e parece que essa mão nem é minha, né? Do jeito que eu.
Ah, Nick, então é isso. Essa é a história do serial killer gostoso.
Valeu, tchau, tchau.
Valeu.